A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Que ce soit le chant d'une lampe ou bien la voix de la tempête, que ce soit le souffle du vent ou les gémissements de la mer. Toujours veille derrière toi cette mélodie tissée de mille voix.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som de Las Hermanas Carone, a gente abre o programa de hoje, que tem a alegria de receber o ator, diretor, coreógrafo, músico e pesquisador teatral Stefani Brode, fundador da companhia Amok Teatro. Stefani, seja muito bem-vindo, super obrigada por estar aqui com a gente e ainda mais trazendo músicas que eu tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar conhecer.
Obrigado pelo convite de vocês.
Nascido na França, Stefani Brode construiu uma formação que passa pela mímica corporal de Étienne Decroix, pela escola Marcel Marceau, pelo trabalho com o Teatro de Soleil e por anos de aprendizado junto a mestres do teatro tradicional de Bali. Em meados dos anos 90, ele veio para o Brasil e desde então desenvolve por aqui uma das mais consistentes pesquisas do teatro brasileiro contemporâneo ao lado da Ana Teixeira na companhia Amok. Stefani, o que levou você a escolher o Brasil como lugar de vida e de criação?
Como lugar de vida é a própria Ana Teixeira, com quem eu casei, que é minha companheira de trabalho também, que foi estudar na França, que passou quase 10 anos na França, se formou em Paris. A gente se conheceu na escola do Étienne Decroix, que é um dos grandes mestres do teatro do século XX, que já faleceu. E casamos em Paris e ela me trouxe em 95 para o Brasil e fiquei até agora.
E aqui, quando você chegou, né, você teve essa experiência grande, né, tanto na França, depois você foi para Bali. E quando chegou ao Brasil, o que, que o Brasil acrescentou esse trabalho, essa pesquisa, né, de corpo que você já fazia?
A gente fazia, na verdade, de corpo teatral, quer dizer, não é só corpo, é um corpo teatral, vamos dizer, porque sou muito perto do teatro clássico, foi formado também por pessoas que são da Comédie Française, que é a escola de teatro mais antiga em Paris, então eu tive uma formação que passou pela tragédia clássica, então fazer essa ponte entre uma presença do ator, uma presença do corpo muito trabalhada e o diálogo com textos, que eles sejam clássicos ou modernos, na verdade. Então a gente dialoga com o teatro, a gente faz a proposta de um ator em cena extremamente físico, mas para um teatro que é um teatro de texto também. O Brasil, para continuar na sua pergunta, ele foi uma experiência incrível, estou aqui há mais de 30 anos. O Brasil, quando eu cheguei em 95, era muito diferente, antes das redes sociais, então era uma terra muito mais distante. Chegar na América do Sul foi muito interessante e começar a trabalhar imediatamente me conectou com todas as tradições populares daqui, que vão do repente, do mamulengo, tem muitas tradições que são lindas. Mergulhei, bebi muito dessas fontes, dessa riqueza que eu encontrei aqui. Porque a Europa é um continente muito clássico, nossas formações, nossa herança é muito clássica. Chegando aqui, eu encontrei essa herança, mas já revisitada, digerida pela potência da cultura brasileira. E isso foi muito interessante. Em todo caso, nesse diálogo com minha herança francesa, clássica, encontrando a riqueza da cultura brasileira.
Que legal! E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas especialmente escolhidas por nosso convidado. Então a gente dá um tempinho na conversa com o Stefani Brode para ouvir a cantora e compositora argelina Suad Massi com a sua Entawena. Não sei se pronunciei certo o nome da música, hein, Stefani?
Acho que sim.
مسحت الكلام اللي كان مكتوب ما خليت حتى حرف كل حال كي يتقلب لي اغسل الطريق وسقف وانا نمحي وقاد قلبي يرجف حسيت روحي فارغة والوقت اوقف اغلقت لقت الكتاب اللي بديت نقرا كيما انت غلقت يديك ما
قدرتش ندخل في الحكاية وانا نفكر فيك. وصلت للنهاية وما جبت حتى خبر. جتني ورات الحكاية ونقطة للصار. تاويناك الشمس والقمر الأول يتحرق والتاني العذاب شاد. انت وانا كي النهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود. انت وانا كي الشمس والقمر الأول يتحرق والتاني العذاب شاد. انت وانا كي النهار والليل كي بان واحد تاني يدخل يرقود. ارسم على خدي وردات وخلي يدك ترسم فيها. لا يمني كل ورقات للخريف احلى في يديها. نشعري يدير حبال والجبال كي توصل ليها. خليني نشوف لون السما وخلي سحاب تبكي عليها. احتاج النفس صحرا حصان حر حربينا.
Stefani, fala um pouquinho sobre essa artista para a gente, por favor, e também sobre a escolha dessa música.
Então, a comunidade argelina, marroquina, da Tunísia também, é muito grande, né, na França, em Paris. Na adolescência, na pré-adolescência, tinha muitos amigos marroquinos e argelinos. E minha primeira viagem fora da França, eu tinha 12 anos, eu fui convidado para ser 3 meses no Marrocos, numa família em Casablanca. Me marcou muito. Eu já tinha desde a pré-adolescência uma proximidade com a cultura desses países. Gosto muito da musicalidade, dos instrumentos, da diversidade dos instrumentos, da riqueza que tem a música no continente africano, de um modo geral. Mas aqui estamos na África do Norte. E essa cantora, ela é argelina francesa também. Então, ela mora em Paris, ela é descendente de argelina. Então, ela também faz ela tem esse diálogo entre as duas culturas, a cultura francesa e a cultura argelina. Então ela canta em argelino e em francês, dependendo das músicas. Gosto muito dela, escuto ela há muito tempo.
Que legal, obrigado por trazer ela aqui para os nossos ouvintes, né? Para eu conhecer também, não conhecia, ótima dica aqui. E agora voltando ao trabalho desenvolvido na companhia Amok, vocês promovem também muitas oficinas e formações, além das montagens dos espetáculos,
sim,
né?
Sim.
Nesse trabalho, né, de formação, o que mais interessa para vocês para transmitir para esses artistas da nova geração que vão lá, vocês têm um espaço próprio também, né? Queria que você falasse também sobre espaço próprio, mas o que mais interessa para vocês para transmitir para quem procura a Amok?
Primeiro, eu acho que é muito importante, como atores, geralmente a gente tem formações de 1 ano, são oficinas, e na verdade, como qualquer profissional, a gente tem que se formar bem, para poder dialogar com os outros profissionais, para não se envergonhar de fazer teatro, poder olhar um médico nos olhos e dizer, eu sou ator, eu trabalho, comecei a trabalhar cedo de manhã, como qualquer profissional. Precisamos cuidar da nossa formação, porque às vezes pode parecer que aquele que faz teatro é aquele que não soube fazer outra coisa e acaba ficando no teatro. No entanto, é uma escolha, é uma formação constante, tem muitas possibilidades, tem muitas formas pedagógicas para formar o ator no seu trabalho de corpo, no seu trabalho com a voz, com o texto. Então a gente defende essa ideia que o ator, ele precisa, para poder dialogar com o diretor e com o autor, com a obra, ele tem que ter uma autonomia. Não é qualquer um que se torna ator. Não basta ser interessante e se colocar no palco e começar a falar. Para se tornar o outro, que às vezes é muito distante de mim, esse outro que pertence a uma outra época, às vezes numa outra cultura, que tem um percurso de vida que é totalmente diferente de mim, eu não posso só buscar na minha própria experiência. Eu tenho que ter um preparo que me permite me tornar o corpo, a voz dessa pessoa, da história dessas pessoas. A gente trabalha com obras escritas, a gente trabalha também com a realidade, com histórias verdadeiras. A gente vai estrear agora um espetáculo que se chama Incondicionais, que é um mergulho no universo prisional feminino brasileiro, a partir de testemunhos, escritos, reportagens, documentos diversos. E para poder dialogar com a diversidade desses universos, defendemos a ideia que temos que ter um ator muito bem preparado para que seja interessante teatralmente. Então, como qualquer outro profissional, você pergunta pergunta para um ator, por exemplo, um estudante de teatro, você pergunta para ele o que ele faz, muitas vezes ele vai te dizer, sou ator. Pergunta para um estudante de medicina, ele não vai te dizer, sou doutor, sou médico. Ele vai te dizer, sou estudante de medicina. E um estudante de medicina são anos de formação. Não se torna um cirurgião em um ano, em 6 meses. São muitas profissões, profissionais são assim. Então, os artistas da cena também têm que se formar com deixando o tempo de uma formação séria para viver. Isso é muito importante. Então, eu tenho 60 anos, a Ana que dirige comigo é 61. Temos muito percurso, muitas coisas, acredito, a compartilhar. E a gente gosta muito de pedagogia. Faz parte do nosso trabalho. Então, não é só as montagens. Nossa sede recebe muitos alunos. Muitas outras oficinas também de outros profissionais. Ele é um espaço de intercâmbio e formação. A gente gosta muito disso.
É muito bonito ver esse outro lado também, né? Esse lado complementar, né? Nenhum outro lado, né? Da companhia também, esse lado da formação, né? Dessa companhia que tem quase 30 anos, né, Stefani? Sim. E aí, eu queria que você tentasse avaliar, assim, quais foram as principais transformações que você observa no trabalho desenvolvido pela companhia nesses 30 anos? O que mais mudou e o que permanece? O que é o grande pilar de vocês, assim?
A gente tem mestres que permanecem, as pessoas que nos formaram, as referências que a gente tinha, como em psicologia, a gente pode estar em 2026, o Freud, o Lacan, continua sendo psicólogo, que precisam ser estudadas e que são base na formação e de um psicólogo tradicional, vamos dizer. Então, tem esses clássicos, esses mestres clássicos, tem tradições também que a gente gosta bastante, tradição da Ásia, o teatro asiático é muito rico, japonês, da Indonésia, da China, enfim, a gente vai da Índia, o Kathakali, então essas grandes tradições permanecem presentes ao longo dos anos, e depois tem um mundo que está em movimento, então aparecem novas formas de trabalhar, novas técnicas, novos grupos, novos pedagogos, novas pedagogias, então é importante para qualquer um ficar em contato com essas mudanças também, para não ficar agarrado em uma época e a determinadas formas. Então a gente tenta ficar de pé e caminhando entre as formas clássicas, que são, para nós, que são ainda muito válidas, e essas novas formas que aparecem, a riqueza dos novos movimentos, dos novos diretores, para se alimentar delas, as digerir, porque às vezes é um diálogo entre diversas coisas, e isso é interessante.
Que legal essa diversidade, né? Ela é sempre muito rica também, né? Mas eu peço licença na conversa para chamar outra escolha musical do nosso convidado Stefani Brode. Quem chega agora é Léo Ferrer com a sua Avec le temps.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage, l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie Farfouille.
Eu queria que você comentasse essa escolha também, né? O Léo Ferrer, ele nasceu em Mônaco, mas também morou na França, né? Assim como a tua escolha anterior, parece que essas duas músicas talvez dialoguem essas escolhas. Fiquei com essa impressão.
O Leo Ferrer, na verdade, ele é quase um cantor da minha mãe, que ficou para mim. Ele de uma outra época, era um poeta francês, anarquista, então,
né?
E naquela época, uma pessoa muito intensa, muito com uma integridade muito, muito forte, que não tinha um percurso comercial, assim, um percurso paralelo, uma personalidade muito interessante. Ele tem letras que são incríveis, e essa música, em particular, avec le temps, é uma música que eu escuto desde a infância e que eu continuo escutando ainda. Sobretudo agora com 60 anos, porque ela fala do tempo que passou, das coisas que se apagam, das pessoas que se vão, dos amores que se vão, das mudanças da vida. Ela tem uma certa tristeza no conteúdo, mas ela é muito bonita na letra e na mensagem que ela carrega.
Que lindo, que lindo. Obrigada por ela. Stefani, você é ator, diretor, coreógrafo, músico, pesquisador e já recebeu diversos prêmios como Shell de Melhor Ator e Melhor Figurino, além de outras premiações por seu trabalho na direção, maquiagem, cenário, música. Você acha que o que te permite experimentar a fundo outras funções é fazer parte de uma companhia teatral? É isso que permite essa versatilidade em papéis, digamos assim?
Eu acredito que sim, uma companhia e a direção de uma companhia te faz dialogar com os músicos que trabalham com você, ela te faz mais abrangente que se você vai só fazendo um trabalho de ator, trabalhando o seu personagem, um bom profissional, mas a sua preocupação ela está mais em cima do seu próprio trabalho. Como diretor de companhia e com essa responsabilidade de fazer aparecer personagens, de trabalhar os atores que têm personalidades, que são bem diferentes, ela te obriga a abrir o seu leque de trabalho e a te tornar um pouco um homem orquestra. Eu gosto de farejar, eu gosto de ficar com os músicos, eu gosto de ficar com as pessoas que fazem os projetos de luz, eu gosto de ficar em tudo que envolve a cena, na verdade, não só no palco, mas em volta do palco. Eu acho um universo muito rico. Então, se ao longo dos anos, gosto muito de figurino, gosto muito de desenvolver esse... Porque ela vai junto com o desenvolvimento dos personagens. Para nós, o figurino não chega no último momento da criação como algo que a gente coloca no último momento. Ele vai se desenvolvendo junto com a criação. A gente tem processos de trabalho, por exemplo, esse último espetáculo, são 5 meses de ensaios, 5 dias por semana, de segunda a sexta. Então, é um tempo de trabalho muito, muito grande. E o figurino, ele começa desde o início. A gente vai colocar, a gente tem um acervo de figurino, a gente coloca tudo que a gente tem, e aí os atores vão começar a trabalhar, a gente vai em diversas direções, a gente modifica, a gente gosta muito de outras culturas também, de dialogar. Às vezes pode ter um pedaço, um elemento do figurino que vem do Peru, com outro elemento que vem da Indonésia, um outro da França, outro do Brasil. Você vai fazer dialogar, revisitando nesse diálogo a origem mesmo de cada peça de figurino, para desenvolver o seu personagem. A gente tem essa licença poética e um mergulho no universo musical, no universo de imagem, no universo de tecidos. Eu acho muito, muito interessante, como diretor, não só focar no trabalho da cena, no desenvolvimento da cena, mas desenvolver a cena e o trabalho dos atores com tudo que cerca a cena. E isso passa pela música, pela luz, pelo figurino.
Agora, dentre todas essas funções, assim, qual que te dá mais prazer? É a direção? É qual que te dá mais frio na barriga?
A direção dá mais frio na barriga, eu diria, para nós, pela responsabilidade, mais uma vez, que a gente tem diante dos atores que vão estar no palco. Porque minha primeira preocupação não vai para mim, mas vai para eles. Sou ator também, eu sei o que é se apresentar diariamente diante de um público. E você está muito, como dizer, em defesa, quer dizer, você se amostra, você se coloca a nua na frente do público. Tem o risco de ser mal criticado, de ser julgado. Então, na minha principal preocupação é com as pessoas que vão estar em cena. Eu trabalho muito o ator para que ele seja forte, para que ele seja confiante, para que o personagem seja crível. Por isso, meses de trabalho, para ter o tempo de buscar, longe, e de trazer, e na verdade, de compartilhar com o público, o fruto dessa pesquisa e desse trabalho. Mas quando eu falo de direção, para mim isso inclui tudo que a gente está conversando, na verdade, a cena como um todo e esse diálogo entre os diversos elementos que compõem a cena. que vai do autor ao figurinista, ao músico, porque eles não são isolados,
sim,
cada um do seu lado. O que é interessante é essa dança que se vai se orquestrando, que vai se construir entre todos.
É tudo muito interligado, muito orgânico, bonito, né?
É humanamente bonito. E o trabalho na sala de ensaio é quase o mais bonito. É um trabalho que o público não vê. Ele pertence à intimidade da sala de ensaio. Só aqueles que passaram 5 meses juntos que sabem dos esforços, das quedas, dos medos, das dificuldades, dos momentos em que a gente está se dizendo não vai funcionar e, de repente, uma porta se abre. São dias de trabalho, uma cena que resiste, umas semanas de trabalho. E, de repente, algo se entreabre e a gente vai cavando, farejando. E tem um ator que tem mais dificuldade que os outros. E o grupo por inteiro sustenta esse ator, ajuda. Todo mundo trabalha todos os personagens. Não tem a ideia de eu vou trabalhar o meu personagem. As mulheres trabalham os papéis de homens, os homens trabalham os papéis das mulheres. O que faz que um personagem, mesmo se ele fica comigo depois, ele foi trabalhado por todos. Tem um pouco do suor, da imaginação e do esforço de todos em tudo. E isso é muito interessante. É um trabalho de um coletivo. É isso que diferencia, talvez, as companhias de teatro de outros projetos. Esse espírito de grupo que é muito importante, que norteia o trabalho de uma companhia.
É, e que deixa cada vez mais forte, né? Que bonito, muito lindo você compartilhar esse processo com a gente. Mas agora vamos com mais música. E quem chega agora é o camaleão do rock, David Bowie, com a sua 5 Years.
Sim.
Pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people, and all the tall short people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many. My age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't have pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his death to the wheels of a Cadillac.
Por que você trouxe justamente essa, Stefani?
Porque eu gostava dele como personagem, David Bowie, me marcou também. E continuo, na verdade, são músicos e músicas que eu escutava quando eu era mais jovem e algumas, justamente, que eu continuo a escutar até hoje. Então, é a força de um músico. E tem esse álbum antológico, que é o Ziggy Stardust, do David Bowie, onde tem essa música que eu acho fantástico, que não saiu de moda. Minha filha escuta também, enfim, se passa de uma geração para outra e continua a permanecer atual, apesar do tempo que passa.
Com certeza. E agora eu queria falar sobre o projeto mais recente de vocês, o espetáculo Incondicionais, né, que você já começou a citar até, que ele se debruça sobre o universo carcerário feminino. E essa questão da busca por temas ligados à realidade social é uma marca forte, né, outra marca forte da companhia Amok. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse processo de pesquisa para o trabalho, que foi um trabalho de pesquisa muito intenso, né?
Sim, foi uma dramaturgia nossa também, que a gente não trabalhou a partir de algo escrito. A gente começou a mergulhar no trabalho de diversos pesquisadores teóricos e a partir de, vamos dizer, são 4 livros que são referências para nós. Um que se chama Presos que Menstruam, a brutal vida das mulheres tratadas como homens nas prisões brasileiras, que da Naná Queiroz, Um outro que se chama Prisioneiras, que é do Drauzio Varela, que é uma referência também aqui no Brasil. Um terceiro livro que se chama Prisioneiras também, que é Vida e Violência Atrás das Grades. E o último, que é a maior referência talvez para essa montagem, que se chama Cadeia, que é de uma pesquisadora chamada Débora Diniz, relatos sobre mulheres. Mas é um mergulho, sim, sobre as penitenciárias femininas brasileiras. A gente tenta dialogar com o mundo em que vivemos, acreditamos que o teatro tem essa função, tem esse papel de trabalhar com a atualidade e de apresentar as histórias que podem acontecer filtrado pela poética, como eu falei, do teatro. Então encontramos um primeiro livro e ficou muito interessante. A gente começou a abrir o trabalho, construindo uma história que coloca em cena, e na verdade, um dia de atendimento da equipe de cuidado de uma penitenciária, de cuidado que são as psicólogas, assistentes sociais, médicas, que cuidam das detentas e que resgatem um pouco a humanidade das detentas num universo que é muito, muito frio, onde muitas vezes o que interessa é só a ordem, de respeitar a ordem, não trazer conflito dentro da cadeia. Porque os rostos mudam, os nomes das detentas mudam, mas no final todas se parecem um pouquinho, né, nesse lugar. E no entanto, cada história é uma história. Uma história de vida. O que a gente resgata é a história de quatro detentas através desses atendimentos com as cuidadoras, que são mulheres também, que são chamadas as jalecos brancos nos presídios.
Oi, Stefani, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, então eu queria te fazer ainda uma última pergunta, que é sobre o nome da companhia, né? Essa é uma palavra de origem malaia e significa um estado de fúria incontrolável, uma febre louca e desenfreada que culmina em morte. Como que foi a escolha dessa palavra Amok para batizar a companhia de vocês?
Então, justamente, a gente queria, naquela época, foi em 98, desculpa, cheguei em 95, foi em 98, a gente procurava um nome para a companhia, a gente não queria um nome que seja que a gente pudesse identificar imediatamente, como Teatro do Sol, Teatro da... Não sei, a gente queria algo mais neutro, em todo caso, que não evoque imediatamente nada. Gostamos do nome, que é um nome curto, e gostamos do significado, que tem a ver com o teatro, que tem a ver com Antonin Artaud, que é uma referência para nós muito forte, que é um pensador, dramaturgo, ator francês, que nos anos 30 desenvolveu o teatro da crueldade. Uhum. E eu senti essa febre que toma conta, que enlouquece as pessoas, que pode ir até a morte. O sentido nos pareceu potente para o teatro, para todas as possibilidades de trabalho que se apresentam, que são possíveis através do teatro.
Que legal, que legal. Stefani, foi um prazer imenso falar com você, conhecer a sua trajetória, falar sobre a Amok. A gente deseja muito sucesso para Incondicionais e para todos os outros projetos de vocês. Nosso microfone está aberto aqui para os próximos projetos também.
Obrigado e um grande abraço.
Lili, faites-vous une barmaid poétique dans un vieux bar de l'Est bleu de fumée où l'ivrognerie était douce et romantique où des loups de mer et des gamins pâles vous aimaient dignement tendre avec tous étiez-vous plus tendre pour un craintif Jack ou Jim aux yeux suppliants qui vous rêva fait des bois roses de novembre ou des lacs de lunaire au bal miroitante. Soleil noir avec un soleil blanc pour sourire.
E ao som do cantor, compositor e pianista francês Arthur Ashe, a gente encerra o programa de hoje, que teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Este e outros programas estão disponíveis em nosso portal, radio.câmara.leg.br. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.